Você já se perguntou por que é comum nos resfriarmos ou contrairmos gripes durante o inverno? A repórter Simone Lemos foi buscar a resposta com o professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e colunista da Rádio USP.
Doutor Saldiva, por que que no inverno as pessoas ficam mais vulneráveis às doenças? O que que acontece com o corpo humano?
Bom, primeiramente nós temos que imaginar que nós temos o nosso pulmão, cada um de nós tem mais ou menos 100 metros quadrados de superfície empacotado em pequenos envelopes chamados alvéolos, ou seja, onde a gente faz troca gasosa. Nós precisamos, então, de uma quadra de tênis de superfície para poder manter as nossas atividades fisiológicas. Muito bem, se na rua está, por exemplo, de madrugada em São Paulo, nós chegamos a menos de 10 graus centígrados, ou você está na rua a 14 graus centígrados, e seu corpo está a 37 graus, e o que separam essa quadra de tênis, essa superfície enorme, onde passa todo o sangue do coração direito da rua, são apenas 30 centímetros de tubos ou as vias aéreas. O que acontece é que o nosso sistema aquece esse ar, ele transforma de 14 graus para 37 ao longo das vias aéreas, ou seja, elas têm que trocar muito calor, gastam muita energia e as próprias células de defesa das vias aéreas, elas se enfraquecem pela baixa temperatura. O resultado disso, então, é que o seu pulmão fica muito mais vulnerável a infecções, por quê? Os mecanismos de defesa das vias aéreas estão comprometidos por essa função de condicionar o ar para a nossa respiração. Então, o que vai acontecer? Crianças, né, que têm, ainda não desenvolveram adequadamente a sua imunidade e a sua capacidade de defesa no nível dos alvéolos. E adultos acima de 60 anos, que também vão perdendo essa capacidade de se defender das bactérias, que ultrapassam as vias aéreas e chegam à profundidade do pulmão, eles vão ter, então, maior risco para doenças respiratórias. Por isso que é necessária a vacinação, principalmente para pessoas acima de 60 anos de idade, para evitar que os vírus, que por sua vez infectam as vias aéreas, fiquem mais, diminuam ainda mais as nossas resistências.
Além da vacinação, o que que as pessoas podem fazer para tentar se prevenir nesse período de frio?
Bom, a primeira coisa é que também evitar talvez aglomerações, porque no caso específico do frio, as janelas em escolas, por exemplo, as janelas ficam fechadas, né? Então, uma criança que espirre vai ter uma capacidade de infecção maior. Na medida do possível, evitar essas aglomerações. A segunda coisa é se agasalhar bem e tomar água. E, eventualmente, se puder, quando tiver, já que estamos tomando banho com água quente, ficar um tempo naquele vapor para reumidificar as vias aéreas e recondicioná-las. Mas ainda, as variações de temperatura são importantes, porque a capacidade de fazer essa regulação térmica do nosso corpo vai se perdendo com a idade. Então, com isso, existem nos períodos de frio, por alterações da viscosidade do sangue, também maior mortalidade por doenças cardiovasculares, ou seja, entupimento de artérias fundamentais, por exemplo, para o coração e para o cérebro. Portanto, fazer aquela manobra da cebola, né? Quer dizer, você sai de manhã todo com uma série de camadas de roupa, e embora desconfortável, você vai tirando essas cascas à medida que o dia aquece, por volta da metade do dia, e à tarde você começa a recompor essa cebola e você consegue, então, evitar que seu corpo seja exposto a essa extrema variação de temperatura.
Agora, doutor Saldiva, por que algumas pessoas sentem mais o frio do que as outras?
Isso é uma questão interessante, essa pergunta, né? Porque todos nós temos uma zona de conforto térmico e que varia, por exemplo, de país para país. Por exemplo, em Teresina, você começa a morrer de frio com 23 graus, com a temperatura abaixo de 23. Em Helsinki, é com menos de 16 graus. Esse controle interno da temperatura é dependente do metabolismo da pessoa e de uma espécie de cobertor interno, um aquecedor interno que chama-se gordura marrom. É um tipo de gordura metabolicamente ativa e que faz, então, o sistema de termorregulação. Então, outra coisa que favorece a sensibilidade ao frio é o nível de adiposidade. Pessoas, assim como o urso engorda para poder aguentar o inverno, as pessoas mais com maior panícula adiposo, maior gordura no subcutâneo, vão ter maior resistência ao frio. E, em contrapartida, terão menos resistência ao calor e assim por diante. Então, existe uma variabilidade. Crianças pequenas, todos que estiverem ouvindo a gente, sabem que uma otite média, uma amidalite numa criança, pode fazer temperaturas altíssimas. Ou seja, a criança ainda não amadureceu o seu termostato interno. E idosos podem fazer infecções muito importantes sem manifestar febre. Ou seja, neles o termostato está quebrado. Portanto, esta variabilidade dada pela idade, pelo tipo de genética, pelo quanto tem de gordura marrom no corpo e quanto seu peso é que vão determinar fundamentalmente a resistência ou não ao frio.
Palavras do professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP. Ele dá algumas dicas de como se prevenir das doenças de inverno. Evitar aglomerações, lavar bem as mãos e se agasalhar de modo conveniente são algumas delas. Mas talvez mais importante ainda seja se prevenir de fato tomando vacina contra a gripe. Nesta terça-feira é o último dia de vacinação contra o vírus influenza, como alerta a diretora de imunização da Secretaria Estadual de Saúde, Helena Sato. Ela conta que essa campanha foi muito diferente de todas as que foram realizadas nos 18 anos de história de vacinação contra o vírus influenza.
Qual a diferença? Nós iniciamos as ações de vacinação no interior paulista, na região de São José do Rio Preto, em 67 municípios, no dia 23 de março, considerando o predomínio da circulação do vírus H1N1 naquela região. Na sequência, iniciamos as ações de vacinação aqui nos 59 municípios da Grande São Paulo, com uma população aproximada de 5 milhões de pessoas, no dia 4 de abril. Por quê? Porque o vírus passou a predominar na Grande São Paulo. E no dia 30 de abril, iniciamos as ações de vacinação no restante do estado, em mais de 500 municípios. Bom, o que é muito importante deixarmos claro: em anos anteriores, o ano passado, aplicamos cerca de 10 milhões de doses num prazo em torno de 3 a 4 meses. E neste ano, considerando a antecipação da circulação do vírus H1N1 e mesmo dividindo-se a campanha em 3 etapas, num prazo de 45 dias em todo o estado de São Paulo, nós vacinamos 10 milhões de pessoas. Ou seja, se o ano passado, em torno de 3 a 4 meses, vacinamos 10 milhões, neste ano, pelo menos até a semana passada, já vacinamos em 45 dias 10 milhões de pessoas. Bom, tudo isso no sentido de informarmos o quê? Todos os grupos prioritários, né, que são as crianças, as pessoas com 60 anos ou mais, os trabalhadores da saúde, né, atingir essa meta, que é preconizado pelo Ministério, que é de vacinar pelo menos 80%. E as puérperas também. E essas metas foram até superadas. Um chamado especial para quem? Para as grávidas, as mulheres, em qualquer período da gestação, é muito importante que sejam vacinadas, porque já está comprovado que, infelizmente, as grávidas, uma vez se infectando pelo vírus influenza, o risco de evoluírem com complicações, como pneumonia, é maior. E essa cobertura, até semana passada, era em torno de 68%.
Segundo a doutora Sato, existe vacina suficiente para esta terça-feira. A prioridade, evidentemente, são os grupos de risco, principalmente as gestantes e alguns municípios que ainda não atingiram as metas propostas.
Diferente da vacina do sarampo, né, que faz parte do calendário vacinal, que vacinamos crianças e adultos, cuja proteção é em torno de 95%, a vacina contra a influenza, ela é eficaz para quem? Para aqueles que precisam mais. Por isso, as ações de vacinação são voltadas para os grupos prioritários. E não é, e nunca foi, em nenhum país realiza uma ação para a vacinação da sua população toda, mas apenas para os grupos prioritários. Ou seja, vou dar um exemplo, as pessoas com 60 anos ou mais, uma vez se infectando pelo vírus influenza, o risco de evoluírem com pneumonia e com internação hospitalar é muito maior. E sendo vacinados, este risco cai em 80%. E aí eu quero só ressaltar que nessa nossa história de 18 anos, neste ano, a cobertura vacinal para as pessoas com 60 anos ou mais foi uma das maiores nos últimos anos. Ela superou os 90% no estado de São Paulo.
Ouvimos a doutora Helena Sato, diretora de imunização da Secretaria Estadual de Saúde. Ela lembra que a vacina começa a agir no organismo 15 dias após o início de sua aplicação. Márcia Vanza, para a Rádio USP.